Nós vamos falar um pouco sobre a história da nossa região, do nosso estado. O Paraná, a região norte, noroeste do estado, está vinculado diretamente à produção cafeeira. E nessa obra, que a gente vai conversar com o autor agora, tem um trecho que é assim, ó, que eu acho muito bonito. Os cafezais se desenvolvem e ao final de 3 anos, na primavera, seus ramos estarão cobertos de perfumadas flores brancas. E no outono seguinte, haverá uma generosa carga de grãos. As safras vêm exuberantes, confirmando as expectativas quanto ao vigor da terra fresca. E segue, falando depois do transporte dessa produção pela ferrovia. E a história de Trilhos, Café e Terra Vermelha, que é o livro do jornalista Rogério Reco, que está aqui comigo e vai conversar um pouco sobre esse trabalho, que inclusive tem algumas características bem diferenciadas que a gente vai falar durante a nossa conversa. Rogério, bom dia! Obrigado pela entrevista.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN.
Meu caro, teu trabalho fantástico, não é o primeiro, você tem vários trabalhos contando a história da região, com vários aspectos, né? Personagens, empreendimentos, pessoas, associações. Tem o trabalho, né, da Cocamar que você fez fantástico também. Como é que esse trabalho, do que conta essa história com o título Trilhos, Café e Terra Vermelha, meu amigo?
Olha, esse livro, ele é resultado aí de uma descoberta, viu? De um tesouro, na verdade, né? Porque eu conheci o senhor Roberto Borgio, que é filho do engenheiro italiano Amedeo Borgio Merlo. E o senhor Roberto, ele estava interessado em fazer uma biografia do pai dele, estava assim pesquisando, batendo papo com as pessoas e tal. Aí chegou até mim, né? E quando ele me mostrou o grande acervo do pai, o senhor Amedeo Borgio Merlo, engenheiro italiano, chegou no Brasil em 1922, em busca de oportunidades, né? A Itália estava numa crise muito grande na época, e ele veio para o Brasil a convite de um amigo dele, né? Para conhecer um pouco o Brasil, mas ele queria ir para a Austrália. Esse engenheiro era especializado na construção de ferrovias. Então, quer dizer, e aqui tinha um campo muito grande para trabalhar, né? Ele logo foi empregado, né? E ele também tinha uma característica interessante. Ele gostava muito de fotografar e filmar.
Olha, ele que trouxe, legal. Pô, deve ter um documentário fantástico.
Então. Ele trouxe equipamentos da, né, da Itália, câmeras fotográficas, filmadoras, que eram assim, equipamentos incomuns para a época, né? 1925, 26, quer dizer, quase um século atrás. Quer dizer, pouca gente fazia isso, fotografar e filmar. E ele foi contratado pela McDonald Gates, uma empresa inglesa, contratada pela Companhia Melhoramentos, de Terra Norte do Paraná, né, na época, a companhia inglesa, que estava colonizando a região. E essa ferrovia era fundamental para o propósito da companhia, né, da Companhia de Terra Norte do Paraná, de colonizar a região, porque sem uma via de acesso, um meio de acesso confiável, que seria o trem, não teria como você transportar o café, a madeira, as mercadorias, levar gente para o sertão, né? Porque as estradas eram impraticáveis, né? Então, e aí, esse personagem aí, né? Agora eu chego no meu tesouro aí, né? Quando o senhor Roberto me apresentou o acervo do pai, com fotografias,
aí você enlouqueceu.
Inéditas, vídeos e coisa impressionante de um século atrás, muito material inédito, Gilson. E eu falei, olha, isso aí, essa biografia eu faço questão de fazer, porque é um privilégio, né? E aí o senhor Amedeo, ele participou da construção da ferrovia de 1928 até 1932, no trecho entre Cambará e Jataí, né? Na época, Jataí era com H e com Y. Hoje, o Jataizinho, né? Na época, assim, era Jataí. E depois, com o fim do contrato com a McDonald Gibbs, né, a companhia inglesa, a própria companhia decidiu tocar empreitada de construir essa ferrovia no trecho Jataí até Londrina. Que foi inaugurado em 1935. Né?
Ô, então, Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta que é muito curiosa. Porque você falou que é um acervo muito grande. E ele veio, tirou com equipamento, fotografou, Você tem imagens isso. disso. E no trabalho, claro, você coloca algumas imagens do trabalho, mas pelo que você fala, o acervo é muito maior do que o que está no livro físico. Quer dizer, como é que você consegue resgatar no livro físico tanta riqueza de material, assim, tanta produção assim, Rogério?
Eu pensei no conceito do livro-museu, né, Gilson? O que é um livro-museu, né? Você tem o livro físico, né, a história escrita, e a gente incorporou nesse conteúdo aí uma série de QR Codes, no qual o leitor tem acesso a seis vídeos. A seis vídeos. Né? A gente foi segmentando. Um vídeo, o senhor Roberto explicando, né? O senhor Roberto Borges, o filho do engenheiro, né? Assim, explicando o que, que é a história do pai, esse negócio todo e tal. E os vídeos seguintes mostrando a construção da ferrovia, aquela situação toda, aqueles acampamentos no meio do mato, o pai dele fazendo uma barba no acampamento ali, tomando banho, sabe? Assim, aquela situação extremamente improvisada. Então, mas foi muito interessante porque a pessoa consegue, né? A gente fazendo esse livro desse formato aí, que seria o livro-museu, que eu estou chamando de livro-museu, não sei se tem esse conceito aí.
Se não tem, tem agora.
A pessoa tem a possibilidade de ler a história e também de passear pela história, né? de ver as pessoas. Inclusive, tem até curiosidades aí. Por exemplo, o senhor Alfredo Niffler também participou dessa construção dessa ferrovia aí, né? Foi amigo do senhor Amedeu, né? Antes de vir para Maringá. Então, a gente tem ali a passagem do algumas passagens ali em que aparecem inclusive os príncipes britânicos na visita que eles fizeram para a região de Coronel Procópio em 1932. Tem ali uma figura que é conhecida, que é o Lord Lovat. Então, esses personagens todos aí foram, né, filmados, fotografados aí pelo senhor Amedeu, e resultou aí nesse trabalho que eu considero bem assim, interessante e importante para a história regional, porque além de resgatar um personagem que era um ilustre desconhecido, né, a senhora Amadeu Borges Mero, também incorpora na história essa memória de vídeos e de fotografias.
Ô, Rogério, para a gente encerrar, tem uma coisa que eu acho muito legal no trabalho, é que você, assim, você vai fazendo relato de personagens, vai colocando as pessoas, descrevendo um pouco a história, e é curioso porque você tem outros trabalhos produzidos, e a gente sabe, assim, que as leituras desses trabalhos vão nos dando um pouco um panorama de como é que é o processo de ocupação, a chegada das famílias, por exemplo, a produção do café. Vou brincar aí com o termo, né? Os perrengues que as pessoas passavam para poder se fixar, para poder produzir. As pessoas pensam que as coisas foram fáceis, mas pelo livro que você coloca aqui, cara, tinha hora que eu acho que dá vontade desse povo desistir, né? Porque era muita barreira para você poder consolidar uma ocupação, a construção de uma ferrovia.
Você imagina construir uma ferrovia no meio do sertão, né, Júlio? Ali você não tem só vegetação, você tem pedra, você tem o terreno acidentado, você tem muitas dificuldades. Então, assim, a companhia recrutou gente do país e do exterior para trabalhar nessa obra. Trabalhadores braçais, inclusive, engenheiros de várias nacionalidades, e o pessoal ficava confinado no sertão, ficava ali confinado no sertão e tinha que aguentar, né, a bronca, né? Não era fácil, né? A convivência com em acampamentos que iam se mudando também, né, de lugar para outro ali, né? Sim. Então você vê como que a coisa era, né? Assim, a construção de uma ferrovia em uma situação em que se usava carroça para levar terra. Não havia.
Não tinha caminhão basculante, amigo.
Não havia recursos tecnológicos, essas facilidades que você tem hoje. Né? Quer dizer, se hoje é difícil fazer uma ferrovia, você imagina naquela época, um século atrás.
100 anos atrás. Né?
Não havia. Mas, assim, havia uma tecnologia, sim, por parte da companhia construtora, que eram. Os ingleses eram mestres na construção de ferrovias, né? E eles trouxeram um pouco desse conhecimento para cá, e isso foi o que possibilitou. Mas, assim, a cada 40 dias, o pessoal, esses engenheiros eram liberados para ir para a civilização, aí eles iam para São Paulo, iam ver gente, iam ver cidade, né? E também esse engenheiro também, o senhor Amedeo Borges Melo, ele chegou a filmar São Paulo naquela época.
Que legal! Então, isso, está, imagens... isso era no QR Code do livro, eu posso acessar essas imagens hoje?
Pode, pô, lógico. Legal, está, legal. Você, com o livro você tem. Então, assim, além desse trabalho todo, ele foi muito importante porque ele mostrou como que era essa realidade. Né? Então, a gente escrever é diferente, né, de você ver, né, Gilson?
Muito,
e a gente possibilita aí com esse livro que o leitor realmente viaje pela história, vá quase um século atrás e veja como é que foi construída essa ferrovia aí, né? A gente vê que aqueles veículos que eles usavam eram Calhambex.
E no meio de uma mata que hoje...
É, Calhambex.
Hoje veículos muito bons já tem dificuldade de andar. Imagina andando Calhambex naquele
dia. É isso aí. Era cavalo... Na boia, carroça e Calhambeck.
Ô, Rogério, deixa eu fazer uma pergunta. Meu tempo está esgotado, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você começou falando disso, né? E no livro eu sei que você responde isso. Eu não sei se você quer deixar para o leitor ficar sabendo como é que foi, porque você falou assim, o Amedeo Borges, que é o engenheiro italiano, ele ia para a Austrália. Ele foi convidado para o amigo a passar por aqui. Claro que depois que você leu o livro, você sabe que ele ficou aqui, não foi para a Austrália. O que levou ele a ficar...
Olha, é aquela velha frase, né? O Brasil é o país do futuro. Isso era o que falavam para ele. Não, fica no Brasil, aqui você tem oportunidades. E ele realmente queria oportunidade, porque na Itália ele não tinha oportunidade. Uhum. Ele veio para cá a convite desse amigo dele, que era o Ferrucci, o Vecchi, italiano também, e que já estava aqui empregado aqui no Brasil, né? Ele era topógrafo. E assim, através desse amigo, ele foi se encaminhando aqui no Brasil, né? Ele foi achando aí as oportunidades. Ele participou da construção de ferrovia em Minas Gerais e São Paulo antes de vir para o Paraná.
Rogério, rapidinho, como é que as pessoas podem ter acesso ao teu trabalho? Porque eu acho que muita gente te ouviu e falou, pô, eu queria conhecer esse trabalho. Então, como é que é isso?
Esse livro foi editado pela editora Viseu de Maringá. Ele não está disponível em livrarias, mas as pessoas podem digitar no Google e vão aparecer aí as maneiras de aquisição. A gente tem dois formatos, né? O formato físico do livro, né? Que é diretamente com a editora Viseu, e também no formato e-book. E até é interessante, porque quando você procura no e-book, né? No Google, você vê que ele já tá espalhado quase pelo mundo todo, sabe,
Gilson?
Exato. É impressionante.
Impressionante. É legal, então,
assim, através do Google, só digitar o título do livro no Google, Trilhos Café e Terra Vermelha, que já vão aparecer aí as formas de aquisição do livro.
Eu conversei com o Rogério Recco, que é autor de, o que acabou de falar, Trilhos Café e Terra Vermelha, um livro fantástico, tem lá o nosso velho livro tradicional e tal, mas que dá acesso a coisas inovadoras, fantásticas, imagens maravilhosas para você vivenciar mais a fundo toda a trajetória que o Rogério relata de Amedeo Borges Melo, que é um engenheiro italiano, ia para a Austrália, ficou no Brasil e colaborou com a construção da história da nossa região, do nosso estado. Rogério, muito obrigado por essa conversa.
Eu que sou grato, Gilson. É assim, importante a gente resgatar, né, a memória do senhor Amedeo, porque foi pioneiro de Londrina, de Cambé, pioneiro de Arapongas, pioneiro de Maringá e de Umuarama. Então, é uma pessoa que tem nome de rua em Umuarama, em Maringá, e vale a pena a gente resgatar a história dele.
Sem dúvida, a nossa história é feita por gente, e gente que, olha, tem que ter muita coragem. Rogério, um abraço, até a próxima.
Valeu, obrigado, Gilson. Até mais.